Eu quero te convidar nesse tempo a me acompanhar e seguirmos então para a ministração da palavra. E o título dessa mensagem é A Sabedoria da Imitação. Nós estamos em uma série de exposições bíblicas chamada Começando Bem. E hoje nós vamos ser norteados pelo texto que se encontra em Provérbios 6, versículo 16 ao 23. Provérbios 6, versículos 16 a 23. Que diz assim a palavra do Senhor. Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Amém? Bom, como já foi dito nas mensagens das semanas anteriores, Provérbios tem o caráter e o tom de recomendação por meio da sabedoria. Então, diferente de outras cartas no cânon bíblico, aqui é uma instrução, uma recomendação, como se fosse um tipo de um conselho de pai para filho. E nesse conselho de pai para filho, com a essência bíblica, que agrada a Deus, que está lá em consonância com a palavra do Senhor. E, diante de Provérbios, nós vemos como que uma lei da semeadura ali presente, onde tende a trazer bênçãos pelo seu cumprimento, pela sua obediência, como a trazer consequências desastrosas no caso de um não cumprimento. Então tende, é uma tendência. Como, por exemplo, tem lá, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Não é uma regra, é um conselho, é uma tendência. A tendência é que, ensinando essa criança no caminho que se deve andar, quando ele crescer, ele não há de se desviar. Não é uma promessa, é uma tendência, é um conselho. E nós vemos, logo no início do livro de Provérbios, que o propósito desse livro é nos levar a desfrutarmos de sabedoria. Na semana passada, nos foi apresentada a sabedoria como mensageira ou professora. E então, nós vimos na conclusão da mensagem que esta, ela é personificada na pessoa de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, na parte B do versículo, vai dizer assim que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Falando ainda de Cristo, em Colossenses 2, 3 vai dizer: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E já que nós estamos falando de uma série intitulada Começando Bem, começando esse 2025, a expectativa que nós temos, e eu tenho certeza que você tem essa expectativa, eu também tenho, é de colhermos coisas boas. Ninguém começa um projeto, um empreendimento, falando assim: tomara que dê errado. Tomara que no final do ano eu esteja chorando. Não, quando a gente está começando algo, a gente tem essa expectativa de que dê certo, que esse ano seja melhor do que os anos passados. A gente tem essa expectativa nos anos novos. Isso já é de praxe no nosso meio. Porém, para ser melhor, além de contarmos com a graça e o favor de Deus, nós também precisamos semear coisas boas. Então não tem como a gente receber o melhor fazendo sempre as mesmas coisas. Se você está fazendo as mesmas coisas, está tendo resultados que não são os desejáveis, se você não mudar, se eu não mudar, se nós não mudarmos a nossa postura e o nosso posicionamento frente a isso, então vai ser loucura da nossa parte, porque para a gente receber o melhor, nós precisamos fazer o melhor. Nós precisamos estar olhando aquilo que deu errado e mudar. Olhando aquilo que deu certo e talvez aperfeiçoar. Mas nós precisamos ter essa mudança no nosso comportamento. Mas eu vou além. Para começar bem, é necessário amar a Deus. E a lógica da mensagem que foi ministrada na semana passada é que quem ama, obedece, leva em consideração, se atenta à sua palavra, busca seguir os seus mandamentos, os seus estatutos, busca amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E se a sabedoria está em Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus, nele está toda a sabedoria de Deus, então é necessário vivermos nele, estarmos enraizados nele. E então é assim que nós vamos para a vida. Mas, para seguir adiante, uma pergunta se faz necessária. E você precisa responder isso de todo o seu coração, e é para o Senhor mesmo. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Porque o próprio Jesus, ele nos diz em sua palavra, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu lhes ordeno. É o que está lá em João 15, 14. Então, não tem como amar a Deus e viver de uma forma que desagrada a Deus. Imagina você com seu cônjuge, namorada, ou até mesmo no meio das amizades, você chega para essa pessoa e você diz assim, eu te amo. Só que a sua postura e a sua prática prova o contrário. Então, o amor de boca não sustenta. Amor de boca não é o que leva para frente um relacionamento. E falando de conselhos de pai para filho, porque o texto que nós lemos, na parte final do texto, ele vai falar bastante sobre conselhos de pai para filho, da mãe. Então, a obediência aos pais é o mandamento da lei de Deus e é acompanhado de duas promessas, longevidade e prosperidade. E sensato é o filho que se submete sem resistência a esse princípio. A lei de Deus não é dada para oprimir e subjugar os seus filhos, mas para protegê-los, para abençoá-los. E esse é o propósito da lei de Deus. Pai e mãe são autoridades de Deus na vida dos filhos. E assim, honrar e obedecer o pai e a mãe é honrar o próprio Deus, porque esse mandamento ele procede do Senhor. Os filhos devem guardar os mandamentos e as instruções do Senhor e que são ditas por meio dos seus pais. Devem colocá-los como colar no pescoço, como o texto que nós lemos, carregá-los constantemente perto do coração. E a obediência, ela não é uma postura casual. Ah, agora é favorável obedecer, então vou obedecer. Agora é favorável agir assim, então eu vou agir assim. Não, mas deve ser uma filosofia de vida. Isso deve ser um princípio permanente. A obediência aos pais é o mapa de uma viagem segura. Traz descanso e segurança, tanto no deitar quanto no levantar, conforme diz o texto bíblico. Muitos filhos, hoje em dia, se machucam na vida sentimental por não escutarem os conselhos do pai e da mãe. Quem nunca, né? Quem nunca está o pai, está a mãe falando, não vai, não é o certo, não faz isso. Não, mas eu vou sim, você não sabe. Se machuca. Outros se envolvem com más companhias e se perdem em vícios por tamparem os ouvidos também para os conselhos e instruções dos pais. E há ainda aqueles que encurtam os seus dias pela rebelião contra os ensinamentos recebidos. Obediência é um caminho de segurança e que vai proporcionar para esse bem-aventurança. O Makarios da palavra de Deus. O felizes, que na verdade é muito mais que felizes, né? É o Makarios. Mas os dias que nós vivemos são outros. Então deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês sobre essa questão de obediência aos pais. Porque se nós olharmos lá para o tempo que foi escrito Provérbios, o contexto daquela situação, como que era a cultura, como que era o país, como que era a vida, e olharmos para hoje, os tempos são totalmente distintos. No contexto bíblico, os pais eles eram responsáveis pelo desenvolvimento social e moral dos filhos, assim também como por toda a sua educação teológica. Então os pais eles tinham essa responsabilidade, essa incumbência. Naquele contexto, a fé era cultural. Então não é igual é hoje em dia, era cultural. Então você está lá na sua casa, você recebia a instrução dos seus pais, você saía na rua e conversava com o amiguinho, com o vizinho, era o mesmo ensinamento que ele recebia também, a mesma instrução. Talvez a maneira de viver aquilo era um pouquinho diferente, distinguia de um lar para o outro, mas a obediência, o ensinamento era algo cultural naquela época. Então esses ensinamentos dos pais, eles eram submetidos ao temor ao Senhor. Então, logo, não viria algo nesses ensinamentos que iria desonrar a Deus, que iria contra a santidade e a presença de Deus. Então, é nesse contexto e com essa motivação que nós podemos afirmar que quem ama, obedece. O filho, ele era o herdeiro biológico e espiritual dos seus pais. O tempo que nós vivemos é totalmente diferente. A fé e os mandamentos de Deus não têm o caráter de ser algo cultural. Pelo contrário, nós vivemos em um país que se denomina ser cristão em sua grande maioria. Mas o que mais vemos à nossa volta são absurdos, intolerância, corrupção, muita coisa errada. Então, peraí. Se é um país cristão, cadê o resultado disso? E aí então, com a fé, cabe uma conversão dos maus costumes para uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então logo, se os mandamentos e conselhos dos pais não estiverem alicerçados na palavra de Deus, então entenda bem, não é disso que nós estamos falando. Se o mandamento, se a instrução de um pai e de uma mãe não é aquilo que está alicerçado na palavra de Deus, então não é disso, desse tipo de obediência que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. E depois é que nós amamos o próximo como a nós mesmos. E se o amor a Deus está sobre todas as coisas, a obediência aos seus mandamentos também deve estar. Senhor, nós te amamos sobre tudo, mas não cumprimos os mandamentos. Senhor, a sua palavra é vida, a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. Você lê a palavra? Eu não leio a palavra. Então alguma coisa está errada nesse processo. Então, meus amados, é necessário concebermos a ideia de um Deus que é amor. E isso não é estranho aos nossos dias. O que a gente mais fala, canta e vê à nossa volta é de um Deus que é amoroso. E não é errada essa mensagem. É errado quando fica somente nessa parte do amor. Porque hoje em dia a gente vive um amor que não é aquele amor de alguém que corrige porque ama, mas é um amor que tolera e aceita tudo. Então não é esse tipo de amor. Então, Deus, ele é amor. Sim, ele é amor, porque ele nos ama. Mas Deus, ele também é justo e ele espera de nós justiça. E como nós praticamos essa justiça? Pela observância, pelo cumprimento dos mandamentos e da palavra de Deus. Amor é justiça. Justiça sem amor é brutalidade. Ele nos recebe como chegarmos. Então muitos de nós chegamos machucados, feridos, mal vestidos. E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo literalmente a nossa roupa, eu estou dizendo ao nosso comportamento, à nossa vida espiritual. Então, muitas vezes, é assim que a gente chega, sujo, que estávamos afundados num lamaçal, uma vida pecaminosa. Ele recebe como a gente chega, mas ele não permite que fiquemos como estávamos. E aí nós somos submetidos a um processo de transformação. Transformação. E graças a Deus que não somos mais quem nós éramos, mas ainda não estamos prontos. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E é nessa perspectiva, então, que nós vamos aplicar a parte inicial do texto de Provérbios que lemos. De alguém que ama a Deus e, por amar a Deus, quer agradar ao coração de Deus por meio da justiça. Levando em consideração os seus mandamentos, de um pai cristão, as instruções de uma mãe cristã, que ensinam a palavra de Deus. Porque se não amarmos a Deus, a gente vai ver aqui, ó, tem 6 coisas que Deus odeia, e uma 7ª que ele detesta. E a gente vai falar assim, ah, bacana, esse é Deus, mas isso aí, algumas coisas eu até tolero. Algumas coisas aí eu nem é tão detestável assim para mim. Mas se nós amamos a Deus, então nós queremos agradar o coração de Deus. Aquilo que ele ama, nós precisamos amar. Aquilo que ele odeia, nós precisamos odiar. A sabedoria da imitação é justamente isso. Nós precisamos a cada novo dia nos parecermos mais com ele. E por imitação, quando eu falo de imitação, e talvez como você pensa de imitação no primeiro momento, a gente pensa em algo que é raso. Então, quando, puxa, fulano está imitando fulano, alguém está andando, o outro começa a andar atrás. A pessoa colocou uma roupa e ele fala, não, eu quero colocar uma roupa igualzinho. Então, a gente vai falar, puxa, estamos diante de alguém sem personalidade. Estamos diante de alguém que é só uma reprodução, não parte dele, ele está imitando. Então, num primeiro momento, quando nós falamos de imitação, é isso que a gente pensa. Porém, acontece que a repetição, quando submetida à disciplina, vai estar criando em nós um hábito. Um hábito. E, consequentemente, a perfeição. Então, isso que é a imitação. Alguém chega e fala assim, vai visitar o doutor, aqueles exames anuais que os homens correm, mas as mulheres vão até demais. E aí, o doutor ele vai olhar os seus exames e vai perguntar para você aquela pergunta básica. Pratica atividade física? Ah, eu jogo uma bolinha de vez em quando, eu ando bastante lá no meu trabalho, o dia todo. Não é isso que estamos falando. Tem que fazer uma atividade física. Aí, alguns ainda tomam aquele susto porque alguma coisa no exame não está bom e ou você muda o seu comportamento, sua postura, ou então você está encurtando a sua vida. Aí o camarada ele vai para a academia. O dia que ele se matriculou na academia, parece que ele já virou já o atleta em pessoa. Ele já quer recomendar para todo mundo, você tem que fazer também. Você tem que ir lá também, isso é uma coisa muito boa, tem que cuidar da saúde. Ele está todo nessa empolgação. Alguns compram até a camiseta da academia e já gostam de mostrar que já é um... né? Faço academia, eu faço musculação. Beleza. O camarada, ele treinou aquele dia todo, ele sai moído, arrebentado. Ele já fala assim, não sei se eu vou mais a semana toda igual eu prometi, não. Mas acontece que quando ele vence isso e ele segue essa jornada, ele vai estar desenvolvendo um hábito. A ponto de que se daqui a pouco ele para de fazer, o corpo dele já pede. Então é disso que nós estamos falando. A repetição, quando submetida à disciplina, gera um hábito. E com o hábito, nós estaremos cada vez mais caminhando no sentido de perfeição, nos parecendo cada vez mais com ele. Se um pai ou uma mãe traz um conselho, é, ou pelo menos deveria ser, porque eles andam por esse conselho. Então não cabe para um pai ou para uma mãe dizer para o filho, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu estou fazendo. Não cabe. Se Deus traz um mandamento, é porque aquilo é o certo. É porque isso é um caminho de vida. E quando diz que Deus odeia 6 coisas e 1/7 a sua alma detesta, é um convite a imitá-lo, a ter uma disciplina que se tornará em um hábito a ponto de nos tornarmos como ele. O primeiro da lista que apresenta é olhos cheios de orgulho. É uma atitude caracterizada pelo orgulho e pela arrogância. É olhar de cima para baixo, em um tom de desprezo. É a soberba, é alguém se sentir melhor do que os outros, julgando tudo e achando que todo ser humano, está sempre aquém da sua capacidade. Ah, ele fez, mas se eu fizesse, ficaria muito melhor. Ah, puxa vida, olha, ele está fazendo assim, mas não é assim que faz. Tem gente que tem até uma dificuldade de delegar, porque ele que é o perfeito. Ele que centraliza tudo, que só ele sabe fazer. Eu já fui muito assim, viu? Eu tenho aprendido a cada novo dia delegar e às vezes ficar me controlando que não está saindo do jeito que eu faria, mas é ele que está fazendo, então vai sair diferente mesmo. Vai sair diferente. Esse, quando age assim, ele não é sábio, ele só acha que é. Mas o fato de estar olhando de cima para baixo faz com que ele não aprenda nada com ninguém. Ele não tem nada para aprender. Esse é alguém que nunca se dá por satisfeito, normalmente é ingrato. O outro está sempre se esmerando para entregar o melhor para ele. Mas ele sempre acha que é pouco, que o gesto é pequeno demais, que ele merece o melhor, que está mal feito. Tudo que ele faz é melhor, tudo que ele fala é melhor, tudo que ele pensa é o senso mais correto. Ele tem olhos altivos. Satanás, ele foi expulso do céu por causa de arrogância e orgulho. Ele disse, está lá em Isaías 14, versículo 12 a 14, subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Só que em vez de subir, ele desceu. E por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago 4, versículo 6. Meu amado, esse é aquele que sabe mais do que o pai. Sabe aquele filho que olha para o pai e fala, ele não sabe de nada, sou eu que sei. Ele, mesmo tendo lá sua tenra idade. O pai já tem tanta vivência, tem tanto tempo, mas não, meu pai é ultrapassado. Meu pai já está numa versão que é muito desatualizada. Ele não sabe de nada. É o aluno que sabe mais que o seu professor e o seu mestre. É aquele que vai para aprender, mas acha que está na condição de ensinar. E por isso, ele acha que ele está perdendo o tempo dele sentado naquela cadeira. É aquele que normalmente é raso em tudo e defende com veemência determinado assunto porque ouviu ou leu uma breve explicação sobre tal. Leu um texto, viu um videozinho e já se tornou especialista. É esse. Emite opinião sobre economia, sobre política, sobre ecologia, sobre teologia, etc. e etc. Mesmo sem nunca ter estudado sobre determinado assunto. O camarada fez universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas ele não. Ele viu um videozinho de 2 minutos do TikTok, ele já sabe mais que todo mundo. Ele é formado no Facebook, no Instagram, no TikTok, e é esse o campo de formação normalmente desse. O C.S. Lewis, ele diz que o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe, que é o orgulho que leva a todos os outros vícios, e é por causa do orgulho que o diabo se tornou aquilo que ele é. O segundo da lista é língua mentirosa. A mentira é a omissão, a negação ou a adulteração da verdade, com o propósito de enganar as pessoas. E o nosso Senhor, Ele é o Deus da verdade. Jesus Cristo vai dizer lá em João 14, 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Deus, Ele não considera a mentira uma questão retórica, como alguns especialistas, advogados vão considerar, como algumas pessoas da filosofia vão dizer que a verdade ou a mentira que é algo relativo. E Deus não considera assim, mas sim uma força mortal que opera na sociedade, causando divisão e destruição. A língua é algo complicado na perspectiva bíblica. E é até mesmo o ditado popular que vai dizer que o peixe ele morre pela boca. Em Provérbios mesmo vai dizer, lá em 17, 28, que até o insensato, ou tolo, dependendo da sua versão, ele se passa por sábio quando ele fica com a sua boca fechada, quando ele fica calado. E Tiago mesmo, ele vai investir um bom conteúdo da sua carta para poder estar falando da língua. Vai e volta em Tiago, quando você pensa que não está falando da língua de novo. Então não é de hoje que o povo se dá mal por falar muito. A ponto dele dizer lá em Tiago 3:2 que se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. E meus amados, convenhamos, no muito falar, quanta mentira que a gente se depara por aí, não é verdade? Quanta mentira proferida. Tem aqueles que gostam de levar vantagem em tudo. E sobre tudo que alguém conta para ele, ele tem um caso que é maior, que é melhor. Ele vai mentindo e a mentira, muitas vezes, para poder ser sustentada, tem que fazer contar uma outra mentira e vai contando outra mentira, que daqui a pouco, se você vai conversar com ele daqui 1, 2 meses, ele mesmo já cai em contradição, porque ele nem lembra mais das mentiras que ele contou. Mas normalmente é assim, aquelas conversas de pescador, né? Os Naldo da vida, né? E como tem isso no nosso tempo? E o pai da mentira, ele não é outro senão o diabo, como diz João 8:44. Quando nós mentimos, abrimos a porta para Satanás. E ele vem para trabalhar e trabalha pesado. Mas quando falamos a verdade, nós damos oportunidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar. O terceiro da lista é mãos que derramam sangue inocente. E aqui nós estamos diante da violência. É a descrição de alguém que fere, saqueia e até mata, por maldade, por ganância. Violência que oprime, mesmo quando o outro, ele não lhe oferece resistência. Tem gente, meus amados, que por onde passa na vida, ele deixa um rastro de sangue atrás. No casamento, na família, nas finanças, no trabalho, nas amizades, por onde ele passa, ele deixa um rastro de sangue. É alguém que o bem é um acidente de percurso, porque o natural mesmo é a maldade. Todas as vezes que a Bíblia fala de mão, ela está falando daquilo que é o resultado do labor das mãos, do trabalho. E aqui se trata da ação maligna, é acabar com os semelhantes com intencionalidade. Não é aquela coisa que, ah, eu não tive o que fazer. Não, ele já vai para fazer o mal mesmo. Ele abre a boca e ele já está para poder fazer o mal mesmo. Para se dar bem, custe o que custar. É aquele que quer subir a todo custo a um determinado lugar e muitas vezes para isso ele não está nem aí, ele nem se importa. Se ele tem que fazer uma escada de cadáveres, mas ele vai subir, ele quer subir. E o mandamento de Deus nos diz lá em Êxodo 20:13, não matarás. O quarto da lista é o coração que faz planos perversos. É a maldade do coração. Há pessoas que usam toda a sua criatividade, toda a sua capacidade mental para tramar, para causar intriga contra o seu próximo. É alguém que normalmente não gosta de ver ninguém feliz. A felicidade do outro atrapalha a vida dele, acabou com o dia. Ele abre lá o Instagram, ele vê alguém feliz lá que postou alguma coisa. Puxa vida, acabou com o meu dia. O que eu queria mesmo é ver esse camarada ruim. E quando se concretiza aquele plano maligno que muitas vezes está no coração deste, mesmo sem ele ter colocado a mão, ele fica feliz. Tem gente que fica feliz com a desgraça alheia. Que vê alguém se dando bem e não, não é possível, tem alguma coisa errada aí. Não, ele está passando alguém para trás. Não é possível, ninguém chega aí não. Não, vamos procurar, vamos investigar, que a gente vai ver que essa pessoa não é quem ele é. E tem gente que é assim. Meu amado, não tem como ser cristão e ser assim. Se esse se achega ao Senhor Jesus, então cabe conversão. Porque ser cristão é ser um imitador de Jesus. E a verdadeira sabedoria não vai permitir que venhamos agir assim. Se alguém age assim e diz que é cristão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se trata de uma criatividade, uma imaginação, planos para impressionar, mas somente para o mal. E cada dia mais a gente fica surpreso com a maldade do ser humano. Tem pessoa que é tão inteligente, mas é só para o mal. Cada dia mais a gente fica sabendo de algum golpe, alguma coisa que estão fazendo, fala, caramba, mas eu nunca pensei nisso, e graças a Deus que você nunca pensou nisso, que você está usando a sua criatividade para o bem. Mas tem gente que tem tanta inteligência e forja essa inteligência somente para o mal, somente para o mal. E aí, meus amados, a gente tem que entender que somente Deus pode mudar uma pessoa que é assim. Somente Deus pode transformar um coração pecaminoso dessa forma e fazer com que a imaginação e a criatividade desse seja algo para o bem, a serviço de Deus, para o bem do próximo. O quinto da lista são os pés que se apressam a fazer o mal. E aqui se trata de crueldade. São aqueles que já são até piores do que aqueles que têm a maldade no coração. Porque aquele que está com a maldade no coração, muitas vezes ele só está torcendo para dar ruim. Esse não, esse tem até os pés dispostos para que o mal chegue mesmo até o outro. Então, esses são aqueles que eles têm pressa na maldade. Por quê? Porque eles desejam desfrutar imediatamente dos seus prazeres. E por isso, desejam o mal, desejam até mesmo a morte. Se necessário for, eles dão um jeitinho. Tem gente derrubando o outro em trabalho, derrubando o outro, acabando com relacionamentos de outras pessoas, acabando com bons relacionamentos de pais e filhos. E são pessoas que têm os pés com pressa para o mal. Matam na carne, matam nos pensamentos, matam falando do outro. O prazer está na destruição, em roubar, em matar, em destruir. Usam os pés para pecar, porque onde quer que esses forem, a intencionalidade é o mal, é o pecado, ou até mesmo levar outros a pecarem. O sexto da lista, que é o último que vai dizer que Deus odeia, é a testemunha falsa que profere mentiras. E aqui nós estamos diante do falso testemunho. Dar falso testemunho é uma transgressão do penúltimo mandamento lá de Êxodo 20, 16. E acontece que vira e mexe a gente se depara nos nossos dias com alguma história de alguém que foi preso injustamente. Então, de vez em quando, a gente liga a televisão ou a gente fica sabendo de alguma história e teve alguém que foi preso injustamente. Não estou dizendo de ir lá na penitenciária e perguntar quem é inocente, que todo mundo lá é inocente normalmente, né? Quando a gente chega para poder ver, todo mundo é inocente. Mas, até mesmo um tempo atrás, não sei quantos acompanharam, passou na televisão de um irmão que foi preso no lugar do irmão dele. O irmão dele que aprontou e ele que pagou lá e estava preso injustamente. E mesmo os pais sabendo, não fizeram nada para poder tirar aquele que estava preso injustamente. Vira e mexe, a gente escuta de alguma história de alguém que perdeu a vida, que perdeu o emprego, e tudo isso por conta de alguém que deu um falso testemunho. Uma criança que mentiu acerca de uma outra pessoa e quando vai ver aquela pessoa foi linchada até a morte e coisas desse tipo. E tudo isso é falso testemunho. E esse é o pecado de inverter intencionalmente as coisas para que o culpado seja tido como inocente, o inocente seja tido como culpado. diz respeito à pessoa que vende a sua consciência e, por conveniência, se presta à vergonhosa função de coibir o bem e de promover o mal. E para toda essa ordem maligna, o convite para nós é temermos o Senhor e odiarmos o mal. Olha o que diz Provérbios 8, 13. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Deus odeia esses pecados, meus amados. Deus odeia esses pecados. E por que Deus odeia esses pecados? Por que Deus odeia tudo isso? Porque tudo isso faz Ele lembrar de Satanás. Tudo isso faz Ele lembrar de Satanás. E os que assim procedem têm uma alma podre, que não tem espaço para Deus, que com a sua prática desagrada o Senhor. Quando a gente faz algo do tipo, mas é um errar o alvo, a gente se arrepende e segue adiante. Mas tem gente que colocou já na agenda para poder fazer isso a semana toda e que não tem arrependimento. O pecado para esse não é errar o alvo. Pelo contrário, ele até vibra. Acertei. Se deu mal. É isso mesmo. E isso é o complicado. Mas acontece que tem um sétimo pecado. E esse vai dizer que a alma de Deus detesta. A alma de Deus abomina. E qual que é esse? O que semeia discórdia entre irmãos. Esse é o pecado da intriga. Porque fere completamente o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se um indivíduo é conhecido como filho de Deus por ser pacificador, como nos diz lá o Sermão do Monte, então os que promovem contendas entre os irmãos são objeto do maior desgosto de Deus. Esses são detestáveis. Nada fere mais o coração de Deus do que uma pessoa viver causando intrigas, promovendo desavenças, provocando contendas entre os irmãos. O perverso, ele destrói a união lançando sementes que produzem uma colheita de amargura e de desavenças. A discórdia e a divisão dentro da igreja são pecados terríveis, porque se opõe à união espiritual pela qual Jesus orou. Lá em João 17, nós nos deparamos com a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração sacerdotal, lá no versículo 21, ele orando por nós, ele orando pelos discípulos, ele orando pela igreja dele, ele vai dizer, a fim de que todos sejam um, unidade, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então tem uma consonância na palavra de Deus na questão de unidade. E para que ele ora desse jeito? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meus amados, a unidade dos irmãos é um facilitador para que o mundo creia que Deus enviou Jesus e que ele morreu pelos pecadores, para que por meio da morte e ressurreição de Jesus pudéssemos desfrutar de vida. Mas como pecadores poderão crer que Deus os ama quando os filhos de Deus sequer amam uns aos outros? Como vão crer? A pessoa chega e fala assim, Deus te ama. Maravilha! Mas peraí, será que ama mesmo? O tempo todo que você está aqui, você está falando mal da sua igreja, você está falando mal dos irmãos, você está falando mal do ministério, você está falando mal de todo mundo. Que amor é esse? Que família unida é essa? A rebelião causada no céu pelo diabo, ela se deparou com a intolerância de Deus sobre essa perspectiva, onde Satanás e grande parte dos anjos foram lançados sobre a terra. E quando um ser humano ele age assim, ele está agindo e sendo como um pequeno Satanás. E essa é a verdade. Em vez dele ser um instrumento de Deus em prol da vida, ele está sendo um instrumento de Satanás em prol da morte, que tem Deus como seu inimigo. E, meus amados, esses são aqueles que vivem rompendo com tudo e com todos. Nenhum lugar serve. Nenhum ser humano é proveitoso. Ama coisas. Despreza o ser humano. Alguns vão até com aquela frasinha que acha bonito de vez em quando, dizendo assim: cada vez mais que eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Vai para o céu dos cachorros, então. Vai para outro lugar. Vai viver como um bicho. E para esses, muitas vezes, a igreja não presta, o país não presta, o trabalho não presta, o chefe não presta. Ele suga tudo. Mas somente para depois falar que não é proveitoso. Que nada presta. Que nada tem um valor. Não perdoam quando a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Não amam. Não amam de jeito nenhum. Nenhum lugar está apto para tê-los. Esses até aceitam Jesus ter sido acolhido por uma manjedoura. Mas para eles mesmos, o quê? Eles esperam um tapete vermelho. Que manjedoura o quê? Eles estão sempre procurando o próximo lugar, sempre no caminho do próximo destino. Estacionam, mas não fixam residência. Estão sempre à procura do pelo no ovo, para romper com pessoas e lugares. Rompem com amigos, rompem com família, rompem com a igreja, e se puderem, rompem até mesmo com o serviço. Alguns não rompem, porque senão como que vai pagar as contas, né? Mas se tiver uma segurança financeira, tem aqueles que rompem até mesmo com o serviço. E, meus amados, pessoas com esse espírito de racha são abomináveis. É miserável conviver com uma pessoa assim. Com uma pessoa que te liga, te mandou uma mensagem, parece que você nem escuta a notificação ou o celular vibrar, você já escuta a musiquinha do Cidade Alerta. É B.O., só traz problema, só traz desgraça. É só maldade, é só fofoca. E muitas vezes vem aquelas fofocas num tom espiritual. Olha, eu estou te falando, mas é para você orar. É para você estar orando pelo irmão. Para a gente poder pedir a Deus para que ele dê algum tipo de sabedoria para a gente ajudar essa pessoa. E o problema é que enquanto ele está falando, está um veneninho escorrendo assim pela boca. Esse não é o sábio. Pelo contrário, ele é o tolo. Porque o sábio, ele zela pela unidade, ele perdoa, ele insiste, ele releva, ele ama, e amar é sofrer. Ele entende que agir assim é mais importante do que as suas preferências, do que a inclinação do seu próprio coração. E se Deus odeia e detesta essas coisas, a razão não é outra. É porque tudo isso faz ele lembrar de Satanás. Quando ele olha para essas coisas, quando ele olha para essas coisas na vida dos seus filhos, na vida dos seres humanos. E quando nós praticamos algo do tipo, ao invés de estarmos, por meio da sabedoria, imitando a Deus, nós estamos tendo a tolice da imitação do diabo. E se nós queremos colher o bem ao longo desse ano? E até mesmo nos próximos anos, nós precisamos entender que não tem falar e nem viver neutro. Ah, eu, o que eu faço, o que eu falo, não cheira nem fede. Isso não existe. Não tem falar e não tem viver neutro. Ou abençoamos ou amaldiçoamos. Ou somos de vida ou somos de morte. Não tem meio termo, não. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E se a proposta é nos encaminhar na sabedoria, então é necessário sermos imitadores de Jesus Cristo. E para sermos esses imitadores, é necessário vivermos a transformação que Deus opera nos seus filhos. sermos transformados de dentro para fora. Porque, meus amados, a maravilha de tudo isso, mesmo que estejamos tropeçando em alguma dessas coisas, é que para todos aqueles que se lançam a Deus, que se lançam na dependência do Senhor, Ele age com transformação. Ele muda os corações. Ele transforma as vidas. E esses são aqueles que precisam entender que são servos, que carecem da graça, e é então assim que são alcançados pela misericórdia de Deus. Porque se continuarmos agindo com orgulho, com soberba, com arrogância, essa graça não tem lugar nas nossas vidas. E, amados, se algo que eu falei aqui faz parte dos seus dias e da sua vida, entendam bem que Deus odeia e detesta isso. Deus odeia e detesta isso. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Então é necessário arrependimento, conversão, transformação. É sábio imitar a Jesus. É sábio deixar Jesus viver em si. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Lá em Gálatas 2,20 vai dizer, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Você quer viver bem? Você quer terminar bem? Então, para isso é necessário começar bem. Viva a sabedoria da imitação.